E a gente vai falar sobre algumas mudanças que vem aí no ano que vem. 2026 se aproxima rapidamente e a partir de janeiro, daqui a pouquinho, faltam poucos dias, a nota fiscal de serviço eletrônica vai ser obrigatória para simplificar o cotidiano das empresas. Além disso, tem também uma série de mudanças no sistema de tributação para a gente entender melhor tudo isso e te explicar, você que é ouvinte CBN, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Júnior Trogilho, que é CEO da Triumph. Boa tarde, Júnior.
Boa tarde, Brenda. Boa tarde, ouvintes. Sim, vamos falar de reforma tributária.
Primeiro, explica um pouquinho para a gente sobre a Triumph e o trabalho que vocês fazem.
Show. A Triumph é uma empresa que atua no ramo tributário há 10 anos, tá? Então tem uma certa relevância. E a gente atua na área de criação de emissores de documentos fiscais eletrônicos, né? Nota fiscal de produto, serviço, conhecimento de transporte, etc.
Vamos explicar então sobre essa mudança. Essa nota fiscal eletrônica já é adotada por alguns, mas ela vai passar a ser então obrigatória já agora em janeiro. A gente está há poucos dias, não falta nem um mês para isso. E como é que está a questão da preparação das empresas? Todos os empresários estão preparados pelo que você está vendo?
Ótima pergunta, Brenda. O que se vê é muita preocupação no âmbito tributário, né? A reforma tributária em si, ela não veio para tornar obrigatório a nota fiscal eletrônica, porque já é, né? A nota fiscal eletrônica de produto e a nota fiscal eletrônica de serviço, né? E assim como outras demais modalidades da nota fiscal. Mas sim para simplificar, né? A gente tem um sistema complexo, um sistema tributário brasileiro, um dos mais complexos do mundo, em que a gente tem ali tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, né? Muito conhecido aí pelos empreendedores brasileiros, PIS, COFINS, ICMS, ISS. E o intuito é simplificar, né? Buscar um modelo europeu, né? Que é o modelo de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, né? Então o intuito é simplificar de fato.
E como é que vem essa simplificação? O que, que vai mudar na prática?
Show! Bom, é importante, eu trouxe aqui um mini cronograma, tá, para a gente poder instruir os nossos ouvintes, aí os contribuintes estarem preparados para 2026, e o meu papel, acima de tudo, é tranquilizá-los, né? Em 2026, sim, é obrigatório a informação do IBS e do CBS nas notas fiscais de produto, nas notas fiscais de serviço, mas apenas para o regime normal, né? E é importante ressaltar que é apenas um destaque, né? A gente está em modelo de testes, né? Então isso não é pago, ele é apenas destacado. Isso ao longo dos anos, né, 2027, 28, 29, até 2033, aí sim, de fato, ele começa a entrar em vigor gradualmente.
Entre essas outras mudanças tributárias que a gente tem previstas já para o ano que vem, o que você acha que vale mais a pena destacar que está gerando mais dúvida e mais confusão?
Show. É importante deixar claro ali, né, que há sim, na normativa, uma... O Simples Nacional, ele não precisa, né, de fato, declarar, mas ele pode se tornar competitivo do ponto de vista comercial se, de fato, ele declarar o IBS e o CBS. Porque o Imposto sobre o Valor Agregado, ele ocorre ali, a cada vez que eu movimento aquela mercadoria e agrego o valor, eu pago o imposto sobre o valor que eu agreguei, né, mas sou restituído de crédito pelo imposto que já foi pago anteriormente. Então, pode ser interessante para quem é do Simples Nacional que faça a declaração, o destaque desse IBS e CBS e atue ali no regime híbrido, que é conhecido.
A gente tem ainda um outro ponto, vou voltar ali a falar um pouquinho da nota fiscal de serviço eletrônica, porque hoje cada município pode ter um modelo diferente, né? Então, há vários tipos de modelo, sim, aí de documentação fiscal para registrar essa prestação de serviço. O que vai acontecer, então, é essa padronização. Os, exato, municípios, então, precisam estar atentos a isso e também as empresas que atuam, de repente, em mais de um município que faziam, né, de outras formas, diferente um do outro, agora é tudo padrão.
Sim, na verdade, a gente tem no Brasil 5.601 leis que regem, né, entre município, estado e a nível nacional. Então, cada município vinha fazendo de uma maneira, né, há uma tentativa de se adequar ao modelo de nota fiscal nacional, e esse movimento começou ali pelo Comitê Gestor da Reforma Tributária, né, com a nota fiscal nacional de serviço. A nota de produto, ela já é uma única nota de produto nacional, mas há sim essa desejabilidade. Não são todos os municípios que irão aderir, já há estados que já se prontificaram a não destacar o ICMS na base de cálculo, né, ali com o IBS, com o CBS, ele não precisa estar destacado na base de cálculo do ICMS, mas a tentativa é que sim, que a gente unifique, né, porque há um interesse por parte do comitê gestor de tornar essa gestão desse tributo, né, a nível da União, né, deixar o controle mais próximo da União.
Essa questão de padronizar também vem em encontro de uma necessidade, digamos assim, de você ter um acompanhamento maior e mais fácil, como você disse, das atividades econômicas locais. Hoje, qual é a principal dificuldade nisso?
Olha, hoje a gente tem uma série de tributos, né, que eles são regidos, né, de maneiras diferentes. Como a gente tem 27 estados, então são 27 leis diferentes, por exemplo, para gerir o ICMS. São 5.570 municípios, são 5.570 leis diferentes para regir o ISS. E aí o intuito, né, é unificar esses impostos, né? Então o PIS e o COFINS vira o CBS, o ICMS e o ISS vira o IBS. O intuito é que, de fato, essa complexidade tributária ela seja quebrada. Então aquilo que é complexo hoje, que é de fato, né, apurar ali a cada estado a sua regra, tornar isso no âmbito nacional facilita muito a vida do empresário brasileiro. Então o intuito é facilitar, sim. Há um certo aumento de carga tributária, mas o intuito é que se facilite.
E essa questão também das mudanças no sistema de tributação, como vocês disseram, eu estou falando aqui para tranquilizar o ouvinte. Porque quem trabalha diretamente nessa área fica realmente apreensivo com mudança. O que mais chega para vocês de dúvidas frequentes e que não precisam de todo esse medo, que é mais Show. Fácil de resolver do que se imagina?
Sim, há uma certa preocupação, principalmente por parte do Simples Nacional, né, que representa mais de 75% das empresas no país, né, se destaca ou não o IBS, o CBS, principalmente nesse primeiro ano. E se eu puder tranquilizá-los, né, nesse primeiro ano de 2026, que é um ano teste, não será necessário o destaque. Na verdade, ele não faz diferença se você destaca ou não o IBS ou o CBS na nota fiscal, se você é do Simples Nacional. Lembrando, regime normal, você é obrigado a destacar o IBS e o CBS, e caso você não destaque, você será penalizado pelo fisco.
E o que é que falta para as empresas se adequarem a todas essas mudanças que a gente está citando aqui?
Eu acho que a maneira como a Receita Federal ela tem gerido o processo, né, de adequação da reforma tributária tem sido bem interessante. Né? Eu acho que as empresas deveriam se aproximar um pouco mais ali dos comitês gestores, né, de iniciativas governamentais e acompanhar de fato, né, o Cefaz, que publica essas notas técnicas, ou, né, buscar ali o auxílio de seus contadores. Né? Os contadores têm que estar preparados para essa mudança. Tá? E, obviamente, um emissor de notas fiscais muito bem estruturado para atender as demandas da reforma tributária.
E todas as empresas já estão assim?
Não. É uma retórica bem complexa, porque, de fato, não está. Né? Mas o intuito, como não será cobrado, então o intuito é que, pelo menos em 2026, o meu conselho para as empresas é: se você é do regime normal, destaque IBS e CBS. Se você é do regime Simples Nacional, MEI ou Nano Empreendedor, que foi criado recentemente, você não precisa se preocupar, ao menos em 2026, mas se atente a todas as mudanças que ocorrerão. Porque como é um processo vivo, isso vai se continuar, né? Até 2033, a gente tem muitas mudanças que deverão ocorrer até lá.
Essa chegada desse primeiro prazo talvez sirva de alerta para quem estava achando que estava tudo muito longe, que tinha muito tempo para fazer essas adequações. Esse tempo já está correndo, então é necessário realmente ficar de olho para não ser pego de surpresa, né? Porque, como você disse, quem não se adequar pode ter depois prejuízo, né?
Principalmente quem é do regime normal, né? Então, os regimes de apurações ali de lucro presumido e lucro real, sim, será penalizado pelo fisco caso não se adapte, né, em destaque na nota IBS e CBS.
E quem tem dúvida precisa e pode, né, se for necessário, ele não consigo resolver sozinho, ainda estou cheio de dúvida, procurar um profissional é essencial, né?
Sim, é o meu conselho, que procure um bom contador, né, e obviamente tenha também um bom emissor de documentos fiscais.
Muito obrigada pela sua participação com a gente, Júnior.
Show, eu que agradeço, Brenda.
A gente conversou aqui com o Júnior Trojano, que é CEO da Triunfe, que está agora já fazendo esse alerta. Calma, não precisa se desesperar, o prazo está chegando sim, 2026. Tem uma série de mudanças tributárias, porém, há um prazo para você se adequar. Se você ficou com dúvida, não conseguiu anotar tudo aí, de repente pegou essa entrevista pela metade, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube, essa entrevista está na íntegra. Para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas, compartilhar com aquele empreendedor que precisa dessas orientações, que ainda está meio perdido no que realmente vai mudar. Então, corre lá e já compartilha essa informação com quem precisa.